deputado Fábio Tradi, deputado federal Fábio Tradi, está na linha já, a gente convidou ele para falar sobre, já que ele está em Brasília, está vivendo em Brasília praticamente a semana toda, chega aqui só para passar o fim de semana com a família, né? Porque também não dá para a gente ficar longe da família muito tempo, né? E a gente vai falar então sobre a situação política lá em Brasília, a partir das últimas decisões aí. Bom dia, deputado Fábio Tradi.
Bom dia, Paulo, bom dia a todos os queridos e queridas ouvintes. Estou à disposição aqui.
Deputado, ontem o STF decidiu, né, manter a anulação aí das condenações do ex-presidente Lula, porque existia aquela polêmica, tudo se polemiza aqui, tudo se politiza nesse país, né? E falar assim, quando houve uma primeira decisão lá do Fachin, aí falar, ah, é por causa disso, para proteger fulano, para fazer aquilo e não deu certo, etc e tal. Bom, agora tem uma decisão que é do plenário, né? Mantendo praticamente a anulação dessas condenações. Estava dentro do que vocês esperavam? O senhor, como um profissional da área do direito, o senhor achava que o caminho seria esse mesmo?
Bom, eu confesso que fiquei surpreso, como toda a população brasileira, inclusive a comunidade jurídica, não é, com esse, digamos, cavalo de pau jurídico que foi dado, porque já havia, evidentemente, uma consolidação de todo o percurso judicial que culminou com a confirmação da condenação do ex-presidente Lula pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ele agora, pelo seu colegiado, reconheceu que tudo aquilo que ocorreu em Curitiba com relação ao presidente foi nulo. Quer dizer, realmente é uma mudança, digamos assim, muito drástica, não é? E o argumento utilizado pelos ministros foi no sentido de que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era o foro adequado, não era o foro competente, não era o juízo competente para processar e julgar os casos relacionados ao ex-presidente Lula. É uma matéria que no direito se diz, matéria de competência, territorial também, não é? De competência. Muito bem, então eu posso dizer a você, Paulo, fiquei surpreso, claro, porque todo o processo transcorreu, toda a população acompanhou, ele cumpriu a pena, não é? E veja você que situação, né? Que até eu posso dizer, coloca o Brasil numa situação estranha perante a comunidade internacional. Trata-se de um ex-presidente da República que foi processado, preso, condenado e foi executado a pena. E, de repente, tudo isso é considerado nulo. No mínimo, uma surpresa, não é verdade?
Eu fico imaginando também uma outra situação, deputado. São tantos processos que, confesso que, ultimamente, eu fico meio fraco da memória. Antes, quando eu era mais novinho, eu tinha uma memória muito boa. Agora não tem, não, sabe? Aí eu fico imaginando o seguinte, não sei se nesses processos que foram anulados, essas condenações aí que foram anuladas, os delatores tiveram que fazer aquela devolução ou devolver um dinheiro aos cofres públicos. Aí eu fico pensando o seguinte, anulando a condenação, né, do réu, e se houve um caso desse, do delator que devolveu dinheiro aos cofres públicos, se foi anulada a decisão, como é que fica esse dinheiro, então, que foi devolvido ao governo, aos cofres da União?
Paulo, por enquanto, a decisão do Supremo se limita aos processos do caso Lula, ex-presidente da República Lula. E, portanto, não atinge aquelas delações e devoluções de dinheiro para os cofres públicos. Até porque o próprio Supremo Tribunal Federal, me parece, pelo movimento que eu estou já percebendo, está antevendo esse risco e já adotando uma posição no sentido de não permitir que haja qualquer desconstituição ou anulação dessas delações que possibilitaram a devolução do dinheiro para os cofres públicos. Isso eu creio que não vai ocorrer, seria um escândalo, não é? O dinheiro é roubado do povo brasileiro, foi roubado do povo brasileiro, não tem como negar a materialidade do dinheiro. Bilhões e bilhões de reais foram sugados dos cofres da Petrobras, esse dinheiro que já voltou para o erário público, deve permanecer e, portanto, não vejo possibilidade do Supremo desconstituir essas delações.
E outra coisa, essa história do STF, por exemplo, interferiu ou está provocando toda essa situação com relação à CPI. É normal? O senhor considera normal isso? Eu, pelo menos, nunca vi uma situação parecida como essa. O senhor acha que...
Realmente é algo, eu posso dizer para você, diferente. Mas, Paulo, veja, o Supremo só age quando provocado. Ele não age de forma espontânea, por iniciativa institucional própria. Quem é que provocou o Supremo? Foi uma força política do Senado da República. Então, estava lá o Randolfe Rodrigues, estava lá o senador de outro partido, que provocaram, bateram as portas do Supremo, a ação foi distribuída, caiu a ação para um ministro, e ele tem que julgar, ou A ou B. Ele julgou de uma forma, com base em jurisprudência do próprio Supremo, e descontentou uma força política. Da mesma forma que se julgasse de outra, numa outra posição, descontentaria também outro flanco político. Eu não vejo aí como culpar o Supremo, não vejo. Porque o Supremo só age quando provocado. Eu vejo como culpar as forças políticas que, quando perdem os embates no parlamento, recorrem ao judiciário, recorrem ao outro poder, para que outro poder decida este conflito. Tem que saber perder. Perdeu no parlamento, o bom cabrito não berra. Perdeu, fica lá. Agora, recorrendo ao judiciário, ele vai ter que julgar. E julgando vai descontentar uma das partes.
Tá certo. E em alguns momentos a justiça também deveria agir um pouco mais rápido. É o caso das vacinas, né, deputado?
Exatamente. Agora nós temos que estar atentos para o foco prioritário, né? Prioridade das prioridades, que é a vacinação em massa. Só isso vai nos devolver a normalidade na vida, né? E mais, todos os dias aqui já com mensagens de condolências em maior número do que mensagens de feliz aniversário. Realmente é uma angústia muito grande. É um luto coletivo e todas as forças políticas devem priorizar a vacinação. Você tem razão.
Tá certo, então. Nós conversamos com o deputado federal Fábio Tradi. Deputado, muito obrigado. E aí, sempre que a gente precisar saber aí o que está acontecendo lá em Brasília, a gente vai no socorrer do senhor e também de todos os integrantes da nossa bancada. Muito obrigado. Bom fim de semana para o senhor.